No último fim de semana, o Brasil relembrou os 40 anos de uma data que traria um novo capítulo para a história do país. Em 15 de março de 1985, José Sarney assumiu a presidência da República, tornando-se o primeiro presidente civil após 21 anos de regime militar. Inaugurava ali o período da democracia mais longevo da história da República. Para marcar a data, a Câmara dos Deputados faz hoje uma sessão solene no plenário. Além de relembrar aquele momento histórico e um marco na redemocratização do Brasil, a sessão será um momento também de homenagem ao ex-presidente José Sarney. E para falar sobre este momento tão importante, a gente convidou o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, que também é historiador. E tem acompanhado, claro, todos esses anos aí, esse processo de redemocratização do país. Deputado, muito bom dia, obrigada por ter aceito aqui o nosso convite.
Igualmente, Ana, é um prazer falar com todos vocês que nos acompanham, ainda mais sobre tema que me é tão caro. Sou um professor de história, já aposentado pela UFRJ, mas essa história eu vivi. Isso dá um sabor todo especial, a história vivenciada, a história na qual você teve alguma participação e até alguma influência, porque eu era da cidadania de base, do movimento de associações de moradores, e a gente lutou muito pelas diretas já e pela democratização que veio tutelada, limitada, ainda precisa ser energizada, mesmo agora, passados 40 anos.
Deputado Chico Alencar, até eu queria justamente começar a gente perguntando isso. Como é que o que o senhor fazia nesse momento? Ali o senhor falou na base. E a gente está aqui falando, claro, houve todo um momento solene de posse do presidente José Sarney aqui, né, naquela época, pelo Congresso. Mas e a população? O senhor que já estava justamente nessa parte de mobilização de base, como que a população viu aquele momento da redemocratização, da volta de um presidente civil? Qual era o sentimento naquele ano de 1985?
Ana, essa é uma ótima pergunta. O que você estava fazendo, onde você estava em 1985? Outro dia eu fiz isso na minha equipe de mandato agora. 65% não eram nascidos. Bom, né? A roda anda, a roda da história gira. Esperamos sempre para frente. Mas aquele era um momento, e os anos 80 tiveram muito essa marca, de ascenso dos movimentos sociais. A gente estava saindo de um período ditatorial, de trevas, de censura, tortura, repressão, ditadura, e começou a pipocar, qual panela de pressão que você começa a abrir, começou a pipocar uma série de movimentos muito importantes, movimento contra a caristia, liderado pelas mulheres, sobretudo, próprio movimento das mulheres pela sua dignidade, pela afirmação da sua igualdade diante dos homens numa cultura secularmente machista como a nossa, o movimento negro contra o racismo, o movimento do sindicalismo autêntico, não pelego, que tinha até uma liderança emergente desde o final dos anos 70, chamado Luiz Inácio Lula da Silva, já ouviram falar, né?
E, por acaso, né, deputado?
Pois é. E até o MDB autêntico para romper com aqueles limites do bipartidarismo imposto pela ditadura. Só tinha Arena e MDB. Todos os partidos pré-1964 foram caçados e a ditadura impôs um partido do sim e um do sim senhor, a Arena, este, e o MDB. Mas tinha dentro do próprio Movimento Democrático Brasileiro o grupo autêntico de parlamentares mais combativos. Então essa miríade, esse conjunto de movimentos muito vivos pela soberania nacional, pelo nosso mar territorial de 200 milhas, era uma beleza. E também o nosso cancioneiro. Os nossos artistas cantavam, como o Gil, octogenário agora, velho amigo, amigos presos sumindo assim para nunca mais. Recordação, retratos do mal em si, melhor é deixar para lá. E Chico, né, e Caetano, e Milton, e Djavan, uma geração muito virtuosa na nossa música popular e que era combativa. Ivan Lins, enfim, Gonzaguinha, que já se foi. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente todos esses que eu citei, por morar no Rio de Janeiro, por relações, fui professor de muitos filhos dessa gente, e eles são, a maioria um pouquinho mais velho, mas da minha geração também, que era uma geração efervescente, criativa. É um paradoxo, né? Parece que quanto mais sombrio o regime, mais o ser humano busca a luz. E a arte, a cultura, além dos movimentos sociais, são elementos decisivos para a gente começar a romper o regime autoritário. Autoritarismo que, aí eu falo do lugar de velho professor de história, é um contínuo na sociedade brasileira. Parece que a gente tem espasmos de democracia em meio a uma crônica história de autoritarismo. Colônia, monocultura, dependência externa, escravização, império que manteve esses pilares da sociedade colonial, e a república que durante décadas foi oligárquica, do café com leite. Uhum. E até hoje eu vejo as reações, agora, ontem, a um projeto correto do governo, porque não há democracia política que não seja acompanhada de democracia econômica e social, ao projeto de isenção do salário mínimo, de quem ganha até 5 mil...
Do imposto de renda.
De quem ganha até 5 mil reais. Eu vi isso aí, ninguém consegue se colocar contra, pelo menos verbalmente agora. Mas quando fala assim, vamos taxar, não o que já é gravado pelo imposto de renda com 27,5%, mas ganhos não tributados, até hoje, de lucros, dividendos, fora da relação de CLT, de salário. Olha, já tem gente dizendo que os capitais vão se evadir, que isso não é o melhor caminho, que é um absurdo, ou seja, a casta privilegiadíssima, nós estamos falando de 141 mil pessoas na sociedade brasileira, corresponde a 0,3%, para compensar o ganho, que é um direito, de estimadamente 10 milhões. Pois já há reações em 2025 contra a taxação dos super-ricos. É o Brasil de desigualdade estrutural. E sem isso a democracia não é plena.
Mas aí, é como o senhor falou, vem num processo, né? A gente tem, nesse momento da República, em toda a República, desde 1889, um momento mais longo de democracia. Ainda, claro, agora, né? Agora nesse momento, de 85 para agora. Ainda que com as desigualdades, ainda que a gente saiba que tem uma dificuldade de uma democracia plena. Mas esse momento ali de 85, que está sendo relembrado hoje pela Câmara, foi relembrado ontem pelo Senado, é um momento, é um marco realmente, né? Agora, a gente teve naquele momento uma surpresa, que foi o adoecimento do então presidente eleito indiretamente, Tancredo Neves, Zé Sarney era o vice, depois ele acabou falecendo. Houve ali naquele momento uma insegurança de que pudesse não dar certo essa redemocratização?
Sem dúvida. Porque o poder militar, empresarial militar, que foi o escopo que deu o golpe de 64, destituindo com força militar, muito mais do que um jipe, dois cabos, o governo eleito, João Goulart, reformista, que incomodava essas elites, houve uma destituição, mano militar. O Congresso aqui foi fechado, tropa na rua, lá na minha antiga Guanabara, aqui em Brasília, cercando o Congresso. Então, impôs-se um regime autoritário e a tutela militar durou 20 anos, o controle militar. A transição, que teve como coroamento principal a Constituinte e a Constituição de 88, a melhor que o Brasil já teve, a mais democrática, desafia torná-la realidade, descer do papel para a vida concreta das pessoas, mas tinha uma tutela militar, inegavelmente. E uma parte da sociedade civil, inclusive da representação parlamentar, com medo dos militares, alguns têm até hoje. Então ficava assim, aquele temor. Ai, chama o Leônidas, chama o Pires e o Frota, é o nome dos generais da época, uns da linha duríssima, outros nem tanto, e tanto que o próprio Aécio Neves, neto de Tancredo, nos contou aqui no Expressão Nacional, um debate muito rico, muito interessante, de quem viveu esse tempo. Ele disse que o Leônidas chegou lá no quarto do Tancredo, já adoecido, com a quase impossibilidade de tomar posse na véspera, né? E disse, ó, o ministério que o senhor nomear vai tomar posse, sim, e o Sarney, o vice, vai tomar posse. Porque havia uma discussão até interessante. Será que, não tendo sido empossado ainda, o vice deve assumir ou é o presidente da Câmara, que na época era Ulisses Guimarães, que seria mais avançado até do que o José Sarney, que era oriundo da arena do Partido de Sustentação da Ditadura e rompeu para fazer a Frente Liberal. E virou vice do Sarney, do Tancredo. Era uma composição dessas forças. Mas, na verdade, acabou vigorando a posse do Sarney para um mandato integral. E ele foi o presidente, sim, marcado pela inflação, os casos de outro problema estrutural do Brasil, que é a corrupção, vem de longe, mas também o fim da censura, o pluripartidarismo, o processo constituinte, que foi sim. riquíssimo.
Eu ia até abordar isso com o senhor. Pois se não. O senhor acha que a constituinte foi o principal legado realmente do presidente Sarney naquela época, a condução desse processo, de certa forma, de maneira tranquila, permitindo a participação da sociedade na constituinte.
O modo de fazer e o que resultou disso. Ou seja, a forma e o conteúdo. O método e o mérito. O processo constituinte foi riquíssimo, porque estávamos ainda naquele período que eu chamei de ascenso dos movimentos sociais e populares no Brasil. Então, a constituinte, ela, que foi, na verdade, um congresso constituinte, eram também deputados e senadores, não foi uma constituinte, como a gente defendia na época, exclusiva, só reunida para fazer a Constituição, daria mais autonomia aos seus participantes, aos seus legisladores. Mas ela, na verdade, chamou muito a participação popular. Eu me lembro bem, fiquei até fascinado. Eu era do movimento comunitário, de associações de moradores no Rio de Janeiro, que foi muito pujante. Aliás, é fundamental que os vizinhos se reúnam em associação para reivindicar o coletivo nesse país tão individualista, né? O bem comum, os serviços públicos, o que é de interesse de todo mundo, a iluminação, o calçamento, a segurança pública. Bom, eu fui chamado para participar porque a FAMERJ, Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro, realizou, em 1986, se não me engano, um congresso constituinte na UERJ, mais de 3 mil pessoas representando diversos bairros do Estado do Rio, para fazer um documento sobre direito à habitação. E eu fui incumbido de trazer essas propostas aqui. E a comissão da constituinte que me recebeu tratava especificamente desse assunto, e eu fiquei ladeado. À minha direita, por óbvio, pelo Delfim Neto, deputado, que foi o czar da economia na ditadura. E à minha esquerda, pelo companheiro Vladimir Palmeira, que foi o principal...
Quer dizer, a constituinte permitia isso, né, deputado?
Principal líder estudantil da resistência à ditadura. E o Delfim já se foi, ano passado, se não me engano, o Vladimir está lá, vivo, firme, todo já no caso, já... cabeça branca, como eu, mas foi um momento muito virtuoso e muito forte, assim, o Brasil bonito das diretas já, de 84, jamais aconteceram tantas manifestações tão multitudinárias, de milhão de pessoas, Anhangabaú, Presidente Vargas, todas as capitais, né? Cada um que nos acompanha aqui, de cidades diferentes, que São Paulo e Rio, tem essa memória, se tiver algum estudo da história, eu já for com mais de 50, 60 anos, mas de qualquer maneira, aquele embrião popular que não resultou na vitória das diretas, já que o Congresso não aprovou, faltaram poucos votos para a emenda Dante de Oliveira. Portanto, as eleições subsequentes ao movimento das diretas já ainda foram indiretas, mas o candidato do regime, Paulo Maluf, depois virou deputado aqui, convivemos também, as voltas que a história dá, ele perdeu por larga margem para Tancredo Neves. Então, eu entendo que o ponto principal, mais luminoso desse processo de 40 anos atrás, foi a Constituinte e o documento que ela gerou, a Constituição Cidadã.
deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, muito obrigada pela entrevista. A gente sabe que esse assunto a gente ainda poderia conversar aqui muito tempo,
claro.
Mas a gente está chegando ao nosso tempo aqui limite. Inclusive, o senhor citou o programa da TV Expressão Nacional, justamente porque o Expressão Nacional está para começar daqui a pouquinho, quem vai continuar também aqui pela TV Câmara. Muito obrigada, a gente lembra, daqui a pouco, às 10 da manhã, tem uma sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem a esse momento histórico importante dos 40 anos da redemocratização do país, tendo como marco 15 de março de 1985, que foi justamente a posse do então presidente José Sarney.